Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 3. A Grande Injúria. Sala de interrogatórios. Salem, Massachusetts. 17 horas.
Deixa eu ver se eu entendi de fato essa historinha. Vocês faziam parte de um grupo de refugiados numa cidade brasileira chamada Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro. É um rio só.
Cala a boca, noia.
Me interrompa de novo e sua língua vai perder a capacidade de falar no plural.
Desculpe a conveniência da minha amiga Megan. A gente tá muito nervosa, mas sim, é exatamente isso. Tinha uma infecção tomando conta da cidade. O governo disponibilizou essas bases para as pessoas se protegerem.
E o que essa infecção causava? Como eu posso saber que vocês não estão doentes?
Acredite, você saberia se estivéssemos. Eu perdi minha mãe para infecção. Era um tipo de raiva evoluída, assim como diz aí nessa carta.
Carta essa que o jovem Gregório nos revelou a existência e que liga diretamente ao fato de vocês não serem daqui. E me falem uma coisa, meninas. Como é que eu vou acreditar numa história dessas, sendo que tudo que me falam indicam que vieram do futuro?
Mas isso não tem ligação alguma com sermos bruxas ou não. É tão difícil de entender isso.
Como eu explico pra cidade que vocês são de 300 anos à frente do nosso tempo? Vamos! Se são tão criativas assim, vão me dar uma resposta?
Eu juro. Tudo o que eu queria nesse momento é ter esse poder todo que vocês acreditam que a gente tem.
Eu posso saber o que você faria com tal poder, mutilada? Porque a mesma mão que cortou a tua pode cortar a tua garganta em segundos.
Eu preferia isso do que ter que ouvir por mais um mísero segundo essa sua voz irritante.
Como ousa, sua
não,
Miriam?
Não, Josh. Se a minha voz irritante não funcionou com ela, talvez os seus métodos funcionem.
Seria um prazer, senhorita Cooper.
O que vocês vão fazer com a gente? A gente tá falando a verdade. O Gregório mentiu pra vocês. Vocês não podem acreditar nele.
Vocês acham mesmo que se a gente tivesse poderes, a gente ainda ia estar aqui?
Meu querido, a antiga sala de procedimentos ainda está funcionando?
Você mesma usou ela semana passada, né?
Verdade. É que são tantas bruxas que passam por aqui com mentiras sem fundamento e que acham que podem nos enganar que acabam me esquecendo de quantas já perderam a cabeça.
Seja lá o que forem fazer, não as matem ainda. Não até que o Alex termine de investigar os pertences dela.
O que vocês vão fazer com a gente?
Eu não vou fazer nada. Quem vai me ajudar nessa parte é o Josh. Ele é ótimo nesse trabalho.
Agora elas vão começar a falar.
Mas falou o quê? Que somos bruxas? A gente já falou que não é.
Eles querem uma confissão. Querem um espetáculo e cabeças pra jogar pela cidade. Vocês não entenderam ainda como funciona a política por aqui? Independente do que a gente disser, eles vão matar a gente. Só que de acordo com esse velhinho aqui, pelas mãos desse ogro, não vai ser. Essa é a barbárie de Salem, governada por líderes tão cegos quanto a própria cidade.
Ela fala de uma forma elegante, né? Gosto dela, parece até estudada.
Pós-graduada em Harvard, minha querida.
Mesmo que eu soubesse o que isso significa, em uma coisa você tem razão, Anaya. Vocês vão morrer. Porque em Salem não temos espaço pra bruxaria e ocultismo. Querem a verdade sobre essa cidadezinha asquerosa? É que todo mundo aqui esconde alguma coisa. E alguns morreriam pela verdade, enquanto outros morrerão com seus segredos. Leve elas, Josh. Eu vou me preparar.
Espera! Você tem que acreditar na gente, por favor!
Você não pode fazer isso!
Isso é um erro! Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? Me solta!
Mentira! Solta de mim!
Não, não, não! Não
posso fazer isso!
Algumas mulheres da cidade de Salem possuíam muitos bens, terras e funcionários prontos a servir. Enquanto outras não tinham nada, nem lares ou sequer um lugar confortável para repousar a cabeça. Algumas usavam de sua beleza cativante para sobreviver. Existia quem visse tal conduta com maus olhos, mas em Salem, toda oportunidade de se manter vivo era muito bem-vinda.
Que isso, Brian?
Brian, solta
Comece
ela.
Comece a explicar por que trouxe a gente num prostíbulo.
Se você me soltar... Eu posso explicar.
A gente tá chamando muita atenção.
Vai, fala logo o que você sabe.
Aqui não é seguro. Me sigam.
Sofia, eu juro que se for uma armadilha, eu mesmo te mato com as minhas próprias mãos.
Só continue andando. A gente já tá chegando.
Que lugar é esse? Você trabalha aqui?
Algum problema com isso? Aqui nessa cidade nem todo mundo nasceu rico ou veio de outra dimensão, tá? Aqui a gente sobrevive como pode.
A gente não veio aqui pra julgar o trabalho de ninguém, não é, Brian? Começa a falar, Sofia.
Tá. Eu realmente não tenho todas as informações que vocês querem, mas o que eu tenho pode ajudar. A Isa, bom, antes de tudo isso acontecer, ela me disse
Espera.
Que...
Você tava com ela antes dela morrer?
Brian, você precisa se acalmar.
Então, um bom motivo pra não sair agora por aquela porta e entregar você pra Megan.
Deixa ela terminar de contar.
O motivo é que eu sei quem matou a Isabel. não foi a Meg nem os guardas do Steve, como ela fez parecer, que foi pra cidade inteira. Ela foi morta pelos sobrinhos da Ofélia.
Quem é essa Ofélia? E por que você sabe tanto sobre ela?
Eu sou a governanta da casa dos Harpers. É, bom, eu era. Trabalhava lá durante o dia.
Eu achei que nem todos nessa cidade tinham empregos dignos pra se manter.
Olha, eu chamei vocês aqui na boa intenção. Mas se você não se importa em ver a cabeça delas numa estaca, então eu vou embora.
Não, não, espera. Eu me importo. Me importo porque uma delas é a minha filha. E eu faria de tudo pra tirá-la de lá.
A gente já perdeu muita gente, Sofia. A gente só quer entender, sabe? O que tá acontecendo.
Tá bom. Então é melhor se sentarem. Porque a história é longa, tá? Eu sou parte de uma seita escondida na cidade. Nossos cultos não acontecem na claridade do dia e muito menos na calada da noite. Não. A forma que temos de nos comunicar é além da capacidade humana de entender. Na semana passada, eu recebi uma mensagem do meu clã a respeito de quem de fato comanda essa cidade. Dizem que Megan Cooper não é quem ela diz que é.
Como assim?
Tudo aconteceu em 1675. As irmãs Harper estavam enfrentando o pior momento que essa cidade já viveu.
Serva de Satanás!
Você entende agora o que eu sempre te falei, Caterina? Essa cidade pede sangue. E o alvo mais fácil somos nós. Você não deveria ter se envolvido com ele.
Você acha mesmo que eu saberia que depois de colocar dois filhos na minha barriga, ele me abandonaria no meio da celebração da primavera?
Acha que eu não sei o quão exposta estávamos naquele dia? A cidade toda estava procurando um motivo.
E mesmo assim, você fez questão de aceitar o acordo? Você saiu procurando ele por toda a cidade? Feito uma louca. Foi a maior exposição que eu já vi. E em troca de quê, irmã? Juventude? E um rostinho mais novo? Você se prostituiu por uma ideia cega de eternidade. Agora a cidade toda tá lá fora com os nossos pais e exigindo as nossas cabeças e as dessas crianças inocentes.
Espero que você concorde com o que eu estou prestes a fazer.
Qual o seu plano agora?
Eu só quero que você me prometa uma coisa, Ofélia.
O que você vai fazer, Caterina?
Me prometa que vai cuidar deles como se fossem os seus.
Você ficou maluca?
Ela tá lá no quarto agora e ele não faz ideia do que tá prestes a acontecer.
Não.
Segure a Bianca.
O que você tá fazendo?
Ela não terá lembranças desse dia.
Não.
Mas você tem que me prometer.
Não, você não pode fazer isso. Não, depois de tudo.
Me prometa que vai cuidar deles. Me prometa, Ofélia.
Eu prometo. Mas é claro que eu vou cuidar. Eu não vou permitir que nada aconteça com eles. Mas você não pode.
Eu te amo, Ofélia. Eu amo essas crianças. E eu vou acabar com isso de uma vez por todas.
Não.
Povo de Salem, vocês acabaram com a nossa família. Destruíram todos os nossos bens e queimaram nossas propriedades. Mas isso acaba hoje. O fogo que vocês ateiam se voltará contra os seus lares. A partir de hoje, se algum mal for feito contra Ofélia Harper e sua família, o Senhor da Luz fará a cidade toda sucumbir em chamas e não restará um cidadão sequer para contar a história. Esse pesadelo que criaram acaba hoje.
Então, desde esse dia, o incêndio de 1675 ainda é lembrado como o selo da maldição, onde a cidade inteira ainda vive com medo de fazer algum mal contra a Ofélia. Mas isso, aparentemente, acabou.
Espera, deixa eu ver se entendi. Essa Ofélia estava com a Isabel e você trabalhava pra ela. Os sobrinhos dela mataram a garota. E eu realmente não entendi no que exatamente isso me ajuda.
Você só pegou os detalhes inúteis. A Catherine, ela não morreu de fato. A verdade é que todo esse incêndio que ela provocou foi um disfarce. Ela vendeu a própria alma em troca de juventude, em troca de... da imortalidade. E hoje ela tomou outra forma e aparência. E ainda se escora no galpão secreto na floresta, onde ela esconde os barris.
Eu não sei se quero saber o que tem nesses barris.
Sangue. Sangue de jovens inocentes. Ela toma o sangue pra manter a aparência. ela ainda está viva.
E no que essa Catherine pode nos ajudar, Sofia? Só quero salvar a minha filha das mãos dessa maluca. E por que que eu tô achando na minha cabeça que isso tudo é uma mentira, que você pode estar envolvida nas
minha
mortes?
Nossa, porque eu tô aqui, do lado de vocês, e tentando ajudar, enquanto essa maluca está lá com a sua filha e suas amigas. E pois bem, essa maluca, ela é a Catherine Harper. Só que agora, a cidade toda a conhece como Megan Cooper, esposa do prefeito Steve Carson.
Pode ser.
Comandante da guarda liderada por Alex Murphy e Josh Credence. Todos capachos enganados por ela. Você entendeu?
Mas isso já aconteceu faz o quê? 20 anos? Como ela pode ter tomado outra aparência?
Pelo visto, ainda não conhece o poder do Senhor da Luz. Você não tem ideia do que as pessoas são capazes de fazer em troca de um acordo com o diabo.
Isso é insano.
Então é isso. Ela engana a cidade toda com essa caça às bruxas, quando na verdade ela é...
A maior farsa que Salem poderia imaginar. Se revelarmos isso para a cidade, ela já era. Nós temos uma vantagem e libertamos as meninas.
Mas essa é apenas uma das armas que vocês têm.
Ninguém mais vai acreditar que elas são bruxas.
A Ofélia. Até agora não revelaram à cidade que ela foi assassinada pela guarda do Steve.
E por que isso é importante?
Porque a partir do momento que isso vier à tona, a cidade inteira entra em colapso por conta da maldição. Os cidadãos de Salem morrem de medo de algum mal atingir a Ofélia. Se descobrirem que ela foi assassinada pela guarda, vão criar um motim pela cabeça do prefeito.
Então, o que estamos procurando é um galpão com barris de sangue e um cadáver.
Meu Deus.
Isso é insano.
Uma cabeça. Pelo que a Bianca me falou antes de fugir com a menina, o Josh arrancou a cabeça dela. Devem ter queimado o corpo, sei lá, e guardado a cabeça. E se encontrarem, vocês precisam revelar a cidade de alguma forma.
Isso só piora.
É a única saída que vocês têm pra provar que as mulheres são inocentes. Só que isso não vai ser uma tarefa fácil. Pra gente conseguir isso tudo e ainda provar que ela frequenta o galpão, a gente precisaria ter olhos lá dentro.
O Gregório, ele precisa ajudar a gente.
O Gregório era do grupo de vocês.
Ele tem que arrumar essa merda toda que ele fez.
Vocês conheciam ele?
Sim, mas ele não passa de um traidor.
Não contem com a ajuda dele.
Por quê?
Na verdade, nem a prefeitura da cidade pode contar.
O que aconteceu com ele?
Os sobrinhos da Ofélia o enfeitiçaram. Agora ele é inteiramente controlado por eles. Onde anda, o que ele vê. O menino vai viver assim, pra sempre, com duas mentes malignas manipulando.
Então ele teve o que merecia. Mas realmente eu não imagino como isso possa dar certo.
Eu acho que eu sei quem pode nos ajudar.
Quem? Quem que pode entrar lá sem ser visto e investigar a esposa do prefeito? Não façam barulho.
Presta atenção, Meredith.
Fiquem ouvindo atrás da porta.
A situação é a seguinte. Já perceberam que Salem teve umas novas visitinhas nos últimos dias, né? Já estamos lidando com isso. Como puderam ver mais cedo, algumas cabeças já estão sendo penduradas.
E a gente sabe que a cidade tem comentado sobre um tal incêndio que rolou nos arredores. E sim, foi a mansão Harper que virou poeira.
Mas como a gente sabe que a cabecinha de vocês é muito criativa, já estamos vindo aqui pra evitar que criem teoria sobre a morte de Ofélia e a tal maldição que ela jogou em vocês, caso ela fosse assassinada.
Ofélia Harper não está morta.
Filhos da puta.
Não é hoje que a saia das senhoritas vai pegar fogo. Pode ficar tranquila, viu, menina? Ela está presa sob os cuidados do prefeito e no momento oportuno informaremos nossa decisão à cidade.
Volta aos trabalhos e me arruma um quarto, Badia. Você pode vir comigo.
Vocês precisam sair daqui agora.
Mas e você?
Usem a janela. Rápido.
Não vem com a gente?
Não posso. Elas precisam de mim.
Fica bem. A gente se vê, tá?
Andem logo. Ele tá vindo.
Obrigado, Sofia.
Olha, olha, se não é a Sofia Jimenez.
Ah, Victor.
Fiquei sabendo que perdeu nos empregos. Vai ter que fazer isso aqui valer a pena em dobro, hein,
querida? Sempre delicado como uma porta, né?
Tira a roupa.
Hoje não, Victor. Hoje não.
Calabouço da Prefeitura de Salem. 21 horas.
Bom. Pra começarmos...
Que lugar é esse?
Cala a boca e não me interrompa. Queria já deixar claro que será a nossa última conversa antes da sentença. A cidade está insana atrás de cabeças.
E por que ainda não entregou as nossas? Prefere ficar aqui nos cortando em pedacinhos? Porque é muito bom que eu saia daqui esquartejada se eu coloco as minhas mãos.
Que mãos, querida?
Você, eu...
Se enxerga. Você perdeu tudo. Não tem mais quem controlar, não tem mais família, não tem lugar pra morar. Você não é nada. O seu grupo já se desfez e quem sobrou vai ter o mesmo final trágico que você. Apodrecendo a sete palmos embaixo da terra. Bom, o seu corpo, né? Porque a sua cabeça vai ter outro destino.
O que você tá esperando? Nós não temos mais nenhuma utilidade pra você porque ainda estamos vivas.
Porque eu ainda não entendi o que vocês são. E quer saber? Eu tô ficando louca pela história de vocês. 7 pessoas ou mais, né? Aparecem simplesmente sem aviso prévio no meio da cidade de Salem, com itens que coincidentemente as ligam ao futuro. Por acaso há um tipo de piada pra nos enganar e levar nossas terras?
Megan, do que é que você tem tanto medo assim, hein?
Perdão?
Não, é sério. Do que você tem tanto medo? Tá mais do que claro que você já entendeu que nós não somos bruxas. Nós já estaríamos bem longe daqui a essa altura, né? Alguma coisa me diz que você sabe muito bem como uma bruxa agiria. E já percebeu que nós não somos iguais.
Do que você tá me acusando exatamente, minha querida?
Acusando? Eu não tô te acusando de nada, Megan. Mas pela sua defensiva, com certeza alguma coisa você tá escondendo. Mas eu não sei, né? Além disso, você transpira medo. Dá pra sentir daqui. Eu já conheci pessoas como você antes. Você não consegue lidar com a ideia de que nós somos uma falha no seu mundo encantado de Salem, no qual você não tem ideia do que tá acontecendo. E quer saber? Nem a gente sabe. Mas isso te assusta num nível absurdo. Você só não nos matou ainda porque tem medo. Medo das nossas mortes desencadearem alguma coisa que você não vai conseguir controlar.
Entre todas essas acusações, eu confesso que 2 são verídicas. A primeira é que eu realmente já aceitei que não são bruxas. E sim, eu conheço o jeito delas. Eu lido por anos e vocês não passam de farsantes. Segunda, eu realmente não faço ideia de quem vocês são ou por que existem. E enquanto eu puder, eu vou tentar descobrir. Mas de tudo isso que você falou, tem uma coisinha na qual você errou feio. Medo? É sério? Você não faz ideia do que eu já vivi pra chegar até aqui? De tudo que abri mão pela vida que eu tenho? Eu não tenho medo de nada. No momento, a única coisa que eu sinto de você é pena. Porque já vi que não tem mais nada a me oferecer. E sobre vocês morrerem e desencadearem alguma maldição incontrolável, fica tranquila. Já vi acontecer e não teve maldição alguma.
Como assim já viu acontecer?
Tendo dito isso, Josh, pode trazer.
Me solta, filha da puta! Tira as mãos de mim!
Quando quiser, meu.
O que vocês vão fazer com ela? Se eu não tenho as respostas, o que te faz achar que elas tenham?
Saca, porra!
Eu não acho que ela tenha resposta.
Então me deixa embora! Solta!
Mas alguém aqui nessa sala não me incentivou a ser mais corajosa. Acho que eu tô precisando provar que eu não tenho medo.
Não, espera!
Tira ela daqui.
Não.
Minha conversa agora é com a Caixinha.
Gabi, olha pra mim. Não, vai ficar tudo bem.
Anda logo!
Não se preocupa.
Ela não sabe de nada.
A gente vai sair dessa.
A gente não sabe de nada.
Agradeça por ela não ter feito nada com você. Ela não vai ter muita pena da sua amiga.
O que aconteceu? O que ela te falou?
Eu não, Sophie, Miranda. Não tem mais nada que a gente pode falar pra nos ajudar e ela já sabe que nós não somos bruxas.
Mas eles não podem nos manter aqui por conta disso.
Mas ela tá obcecada pelo que aconteceu, do porquê temos vindo de 2022.
Nós não cometemos crime nenhum. A gente ainda tem os nossos direitos.
Direito de quê, Miranda? De permanecer calada? Porque eu não sei se notou, mas a Constituição não é muito bem aplicada por aqui.
Mas se a gente soubesse a razão de tudo isso, por que a gente esconderia? Não tem lógica. A gente quer entender tanto quanto ela.
Essa falta de lógica aqui tá me deixando doida. Pelo menos isso eu tenho que concordar com a Megan. Eu não faço ideia do que
esteja acontecendo. Eu não faço ideia.
Você gosta do seu cabelo? Eu acho ele tão lindo.
Não encosta a mão em mim, porra.
Se acalma, meu bem. Com essas correntes você não vai a lugar nenhum. Sabia que quando eu era mais nova eu tinha os cabelos cacheados, assim como os seus? Eu não gostava muito. Dava trabalho pra arrumar e os meninos do vilarejo me provocavam, diziam palavras de insulto.
Ah, mas que pena de você, não é? Por isso se tornou essa infeliz que é hoje?
Mas um dia, minha irmã, que tinha um cabelo igual ao meu, me chamou de canto e disse: você não pode demonstrar pra esses pirralhos que se importa. Caso contrário, jamais vão parar. Você precisa se demonstrar superior, mas ao mesmo tempo fazê-los sentir na pele a dor da rejeição. No dia seguinte, ela jogou dezenas de plantas venenosas no rio em que eles se banhavam. E aí ficaram com manchas pelo corpo por semanas. Um deles até faleceu com alergia generalizada.
Ah, que comovente! Já pensou em escrever um livro sobre a sua vidinha deprimente?
Você não entendeu a moral da história, né, Elizabeth? Posso te chamar assim?
Meu nome é Liza.
A moral, Elizabeth, é que não importa quão superior você se faça pra afetar o psicológico de alguém. Algumas pessoas só entendem pela
não,
dor.
Não encosta no meu cabelo!
E nem sempre a pior dor não, é a física.
Não encosta no meu cabelo!
Uma dor maior do que ser chamada de aberração, de feia, de cabelo de palha, de horrorosa! E eu vi que nunca vai ser amada. Não há dor maior do que ser chamada de infeliz.
Não,
e acreditar nisso. Naquele dia, os meninos sentiram na pele. Mas eu também senti.
Por quê?
Peguei uma tesoura como essa e fiquei assim como você. Sem nenhum fio na cabeça. Pra nunca mais ser motivo de chacota.
Por quê?
Agora temos algo em comum. Josh, pode levar essa aqui. Amanhã continuaremos pela mais nova.
Não!
Centro de Salem, 22 horas.
Será que essa casa é segura, Noah? Não consigo confiar em ninguém nessa cidade.
Não faço ideia. Assim como você, não sei nem onde eu tô pisando. Mas esse vilarejo tá todo abandonado. O máximo que a gente vai encontrar serão alguns ratos.
Como eu fui deixar isso acontecer com ela?
Brian.
Eu não deveria ter saído de lá.
Não.
Eu prometi que nunca mais ia sair do lado dela.
Olha pra mim.
Isso não pode ser real, Noah. A gente só pode estar num sonho.
Cara, eu não chamaria isso de sonho. E pesadelos costumam acabar, então... Mas me escuta. Você fez o que você podia, Brian. E eu tenho certeza que ela sabe disso.
A gente não devia ter saído de lá.
O que você teria feito de diferente estando naquela cela? Se a gente não tivesse saído, jamais teríamos encontrado a Sofia e descoberto tantas coisas sobre esse lugar amaldiçoado.
Mas o que adianta agora? Somos só nós dois contra uma cidade inteira deles, no... Não temos a mínima chance de achar esse lugar e essa cabeça sem deixar rastros ou sem sermos pegos, Brian, pelos guardas em algum momento.
Eu já não disse que sei quem pode nos ajudar?
Esquece o filho da puta do Gregório. Esse desgraçado vai apodrecer sendo controlado por esses bruxos aí.
Mas eu não tô falando do Gregório.
E quem mais poderia entrar lá sem ser visto?
O Alex.
Alex? Quem é Alex? Ah, não. Não, peraí. Um dos funcionários da Mega? Ah, ótima ideia, Noah.
Brian.
Como pretende fazer isso? Ele é um dos capachos dessa doente, acorda?
Eu nunca te falei isso, então... Bom, na verdade, você é a primeira pessoa pra quem eu conto, mas... Eu sou gay.
Você... Eu não tô entendendo, Noah.
Eu nunca pude assumir quem eu era. E apesar de ter nascido assim, no meu trabalho isso era meio que... proibido? Digamos que condenável, na verdade.
Mas você não era voluntário nas tribos indígenas?
Eu era missionário, Brian. Missionário que levava a palavra de Deus pelos estados pobres do Brasil. Palavra essa que mandava amar o próximo, mas que também condenava ao fogo do inferno aqueles que amavam pessoas do mesmo gênero.
Eles não te mereciam, Noah. Por isso eu nunca fui de frequentar igrejas. Os mesmos que te mandam amar te condenam por fazer isso.
Eu demorei anos pra entender que isso não era uma doença que precisava ser curada. Ou um erro de Deus, sei lá, que precisasse ser corrigido. E quando eu me entendi e me aceitei, a infecção começou. E aí me reportaram de volta ao Rio.
Eu fico feliz que tenha sentido a vontade pra me contar isso. Eu também vivi algumas aventuras diferentes na faculdade. Mas Noah, me desculpa ser inconveniente. O que o Alex tem a ver com você ser gay?
Exatamente, Brian.
O Alex também é gay?
Aham.
Mas como você soube disso? Você...
Ele começou a me interrogar, a me elogiar, e aí começou a passar a mão em mim, então... O resto você já sabe.
Eu não acredito nisso.
Eu vou te poupar os detalhes.
Você transou com um guarda nessa cidade maluca?
Tô bem, Brian.
Você... Onde você tá com a cabeça? E se ele decidisse te machucar ou algo pior?
E eu fiz com total ciência dos fatos.
Esse tipo de cultura bárbara igual a deles não aceita esse tipo de coisa com um sorriso na cara, não, Noah.
E esse tipo de coisa é minha forma de me relacionar. Eu já tô acostumado em não ter sorriso na cara das pessoas quando vem um casal gay. Mas ele... Ele é diferente, Brian.
Vai me dizer que se apaixonou pelo guarda da bruxa mais traiçoeira dessa cidade.
Ele não é como eles, Brian.
Pelo amor de Deus, Noah, volta pra realidade. A gente não tem como ajudar ela.
Eu sei reconhecer quando alguém não tá feliz. Eu acho que eu posso convencer ele a nos ajudar.
É muito arriscado, Noah.
Eu sei, Brian. E eu tô te dizendo que essa é a única maneira que a gente tem no momento de fazer isso dar certo. A gente precisa daquela cabeça.
Eu só tenho você e não posso te perder também. A gente é uma família agora.
E ele pode nos ajudar. Ajudar a nossa família.
Tá bom, tudo bem. Mas se alguma coisa der errado, eu não vou hesitar em acabar com a cara desse desgraçado.
Você não vai comigo.
Como é que é?
Não dá pra você me acompanhar nisso, né? Se eu quiser convencer ele de alguma coisa, de novo, eu preciso estar sozinho.
Tá maluco?
Se ele quiser alguma coisa em troca, não vai ser legal você tá lá, né?
Ah, e... tá bom, Noah. Tá bom. Já entendi tudo, você vai sozinho.
Eu até te chamaria, Brian, mas...
Ah, sai fora, Noah.
Foi só uma piada. Fazia tempo que eu não... Ria de alguma coisa.
É, eu também. Mas faz mais tempo ainda que eu não durmo. Então vamos descansar e amanhã a gente resolve os detalhes desse seu encontro.
Também não é pra tanto, né? Boa noite, Brian.
Cela das Presidiárias, 23 horas.
Vai com calma aí, donzela.
Larga, seu merda!
Vai tropeçar nos seus cabelos desse jeito.
Liza?
Meu Deus, Liza! Seu cabelo!
Liza, o que vocês fizeram com ela?
Filhas da puta! Por que vocês estão fazendo isso com a gente? Ela é um lixo de ser humano. Desgraçada! Avisa pra sua dona que ela pode arrancar o que quiser de mim. Meu cabelo, minha mão. Mas mesmo que eu soubesse o motivo de estarmos aqui, eu jamais contaria.
Liza, não provoca ele. Pensa um pouco. Isso não vai ajudar.
Não, Gabi. Ela tem razão. Eu também já tô cansada de ver essa sua cara. Acha que a gente tem medo de vocês? Você acha que a gente já não perdeu o suficiente? Você não faz ideia do que a gente passou até agora. Diferente da Liza, se eu soubesse o motivo disso, eu contaria. Eu daria qualquer coisa pra não ter que mais ver essa sua cara de merda, seu babaca!
Dormam bem.
Tá dando as costas por quê, hein? Não consegue ouvir o que uma mulher tem pra falar? Vai embora mesmo, seu povo!
Você, mocinha! Você deveria tentar dormir um pouco. O dia amanhã vai ser bem longo pra você.
Eu não tenho medo de ameaças. Pode falar o que quiser.
Senhoritas não têm medo de ameaças? Que bom, porque a gente não trabalha com ameaças aqui. Dormam bem.
Ele já foi embora?
Já foi.
A gente precisa fugir daqui. Hoje ainda. Meu cabelo foi de menos perto do que ela ainda pode fazer. Ela não vai ter pena de vocês duas. Vocês viram o que ela fez com a Gabriela?
Eu só acho que vocês deviam descansar. Sei lá, começar a rezar. Talvez isso ajude.
Gabi,
não tem como a gente sair daqui.
Olha, eu sei que você não tá bem, tá? E você mais do que ninguém tá sentindo na pele. Mas a gente não pode ficar aqui só rezando. A gente tem que fazer alguma
Tanto
coisa.
Faz, só planejem em silêncio, meninas. Eu vou tentar dormir, eu preciso ver se essa dor passa. Eu não tenho mais força.
Essa não é a Gabi que eu resgatei. Eu lembro de uma mulher que tinha acabado de perder o pai. E ainda assim lutava pra defender sua casa.
Pode parar, Liza.
Pra defender sua família.
Essa Gabriela morreu naquele porão junto com a Ashley. Ela conseguiu.
Não fala dela.
Miranda,
Não fala mais dela. Eu tô tentando assimilar tudo isso e nada do que tá acontecendo muda o que você fez. Só não fala mais o nome dela.
Tá bom, Miranda. Tá bom. Eu entendo a sua dor, a sua negação. E talvez um dia você vai entender que eu não tive escolha. Só não me incluam mais nisso, tá bom? Boa noite pra vocês.
Então, Liza, qual é o plano?
A patrulha. Eu já contei, a cada uma hora os guardas revezam entre a entrada da cela e a entrada da prisão. Eles andam com esses machados e a chave da cela nos bolsos. Eu arranquei isso aqui do batente da porta quando interrogaram a Gabi.
Uma estaca? O que você tá pensando em fazer?
Guarda isso antes que alguém veja.
Não! Essa é a nossa única saída. A gente tem que tentar.
E seu plano é o quê? É pedir pra ele colocar a garganta aqui na cela pra você enfiar nele? Em menos de um minuto estaríamos mortas, Liza. Pensa um pouco.
A não ser que essa cela não esteja entre a gente.
Ah, você aprendeu o teletransporte e não ensinou.
Puta porra!
Acorda, Liza.
Ele é homem. Homens são todos iguais. Eu era militar, trabalhei numa base com 70 iguais a ele. Sei exatamente como pensam. E mais ainda, qual o ponto fraco deles.
Você tá querendo seduzir ele? Ah, não sei, Liza. Eu não acho.
Eu não. Olha pra mim. E a Naya, bom,
eu ela... O que, Liza? Quer mesmo trazer uma pauta racial a essa hora da noite?
A Naya não gosta de homens.
Não. Liza, de jeito nenhum. Eu não vou ficar me oferecendo pra esse homem igual uma puta pra depois enfiar isso na garganta dele.
É o único
dele.
Jeito de pegar as chaves, Miranda. Não tem outro jeito da gente sair daqui com vida. Você vai conseguir.
Eu falei... Pra vocês irem dormir.
Muito bom o plano de vocês. É bom você nem pensar nisso, Elizabeth. Solta agora!
O que você quer? A gente não ia fazer nada. A gente só tá com medo. Não faz isso.
Fazer o quê, menina? Você acha mesmo que eu quero alguma coisa com você? Sabe qual é o único problema desse plano? Hã? Não tô me ouvindo? Sabe qual é o único problema desse plano, Elizabeth?
Não!
É que apesar de acreditar que vocês teriam tamanha capacidade, não daria muito certo comigo. Eu não gosto de pálidas. Vem comigo, lindinha.
Não, solta ela!
Pro chão, suas porcas nojentas. Não quero ouvir mais nenhuma palavra dessas bocas imundas. Quero silêncio! Talvez assim vocês consigam ouvir alguma coisa daqui. E quem sabe aproveitar a noite.
Não, solta! Tira a mão de mim!
Continue andando. tanto.
Por favor, não. Não, não faz nada, não faz nada comigo. Eu juro que eu não ia fazer nada. Eu nem gosto de homens.
Não gosta de homens?
Não comigo, não.
Acho que você nunca conheceu um homem de verdade, então. Olha, vamos agilizar isso. Você é muito bonita e meu amigão aqui tá querendo trabalhar. Vamos combinar assim. Amanhã, quando a Mega for te interrogar, eu peço pra ela dar uma aliviada. Só que agora quem precisa aliviar aqui sou eu. Tira a roupa!
Por favor.
Anda logo!
Para, por favor.
Vamos do jeito difícil, então. Linda demais. Você pode gritar, tentar me manipular com seu dialeto complexo ou com suas historinhas depravadas, mas no final da noite, você não passa de uma meretriz que usa do corpo e da alma para enfeitiçar homens de bem. Vocês destroem dezenas de famílias e todo dia aniquilam centenas de gados em troca do prazer. Onde está o Senhor da Luz agora? Invoque por ele, mas eu duvido que ele conseguirá te salvar do que eu preparei pra você essa noite.
Você ouviu Primordium, Originários de uma Nova Era, Temporada 2, Salem. Uma audiosérie 3D do Projeto Auralina. Criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda. Co-roteirizada por Carol Arruda. Análise crítica por Pedro Gomes. Produção audiovisual por Larissa David. Siga arroba PrimordiumOficial no Instagram e no TikTok. Nas vozes de Willy Motton como Brian Stuttgart. Carol Arruda como Miranda Stuttgart. Larissa David como Anaya Uchola. Gabriela Moya como Liza Manson. Victor Marx como Noah Stanford. Georgia Meneghini como Gabriela Velasquez. Ana Paula Oliveira como Ofélia Harper. Isabela Paiva como Sofia Jimenez. Robson Reis como narrador. Gabriela Mora como Megan Cooper. Júlio Mick como Steve Carson. Rafael Rocha como Josh Credence. Iago Besseler como Alex Murphy. Vitor Gouveia como Vitor Belmont.